Olá, seja bem-vindo a esse nosso bate-papo de hoje. Vamos falar um pouco sobre um tema que eu venho há muitos anos querendo fazer. Esses 60 anos de Brasília me motivaram. Vamos falar sobre a cidade, sobre Brasília. Um pouco, basicamente, sobre a história dela, que já é bastante conhecida, um pouco sobre a nossa história como habitantes de Brasília, minha geração, o que nós vivemos, e um pouco a respeito do nosso amor por essa cidade, que é algo que não dá para falar, mas tentar demonstrar de alguma maneira. Por que nós, brasilienses, filhos legítimos da terra ou filhos adotivos, a amamos tanto? Eu espero que para vocês seja um momento agradável. Um dia desses, um amigo que também passou por bons tempos aqui, ou seja, viveu essa geração, ele me falava da curtição da sua adolescência, da sua juventude, e eu comecei a recordar a minha própria história e lembrar como foram costurados esses laços tão profundos entre mim e a cidade. Somos nós todos filhos orgulhosos dessa terra, tão bela, tão especial, que nos abre tantas oportunidades. Vamos começar então um pouco com a história da própria cidade, só relembrando alguns fatos importantes que eu sei que a maioria já conhece. Bom, vocês devem ter ouvido falar que essa região onde vivemos, antes do descobrimento do Brasil, tinha um conjunto de indígenas que eles chamam de indígenas da língua Macro-G, sobretudo Xavantes, Caiapós e muitas outras tribos. Ou seja, era uma região habitada por uma série de tribos indígenas. Depois do descobrimento e todo o processo das capitais que foram sempre litorâneas, né? Primeiro Salvador, depois Rio de Janeiro, mas desde uma data muito antiga havia preocupação de trazer a capital para o interior, por razões sempre muito óbvias. Capital no litoral é sempre muito vulnerável para ataques e inimigos. Era uma época que a terra estava ainda muito em disputa, havia o Tratado de Tordesilhas, mas que nem todo mundo respeitava tanto assim, nem fora Espanha e Portugal as pessoas não reconheciam. Recordo que uma vez houve uma carta dos holandeses, quando Portugal e Espanha reclamaram da invasão no seu território e apresentaram o Tratado de Tordesilhas. Os holandeses responderam que queriam o testamento de Deus, dizendo que tinha dividido a terra dessa forma. Eram bem criativos, né? Porque realmente não havia esse testamento. Como tampouco há hoje, para termos tantas divisões entre nós. Mas isso é uma outra história. Mas o fato é que em 1750 já houve um cartógrafo genovês chamado Francisco Tosse Colombina, que ele já dizia numa carta chamada Carta de Goiás, que essa região interna seria ideal, pelas razões de segurança que alegamos e pela razão também de propiciar o povoamento no interior do Brasil colônia. E ainda nesse mesmo sentido, Marquês de Pombal, em 1761, fala a mesma coisa: tem que tirar essa cidade do litoral, essa capital, tem que ser mais interna, para propiciar o povoamento dessa região interna e para proteger a cidade. É interessante porque até então, a ideia era uma cidade no interior chamada Vera Cruz, que foi a primeira percepção que os portugueses tiveram quando Pedro Álvares Cabral chega por aqui em 22 de abril. Eles pensam que era uma ilha, Ilha de Vera Cruz. E depois é que ele vai perceber que realmente era uma terra, terra de Santa Cruz, era Bahia, né? Então, a primeira ideia era essa, que fosse uma cidade chamada Vera Cruz, ou seja, seríamos veracruzenses hoje. Em 1823, pela primeira vez, sabem quem? José Bonifácio deu a ideia dessa cidade no futuro se chamar Brasília. Pela primeira vez, adaptada do nome do próprio Brasil, José Bonifácio deu essa feliz sugestão. Tem que ser Brasília. Um pouco antes disso, Hipólito José da Costa, o fundador do Correio Brasiliense, jornal mais antigo do Brasil, que era editado em Londres, ele também falou a mesma coisa. Quando vamos transferir essa capital para o seu local definitivo, no coração dessas terras? Ou seja, tudo isso vinha sendo pensado e sonhado há muito tempo. Né? Em 1891, com a primeira Constituição Republicana, Já se falava, já se planejava essa tão propalada transferência da capital para o interior. Interessante é que em 1883, vocês, queridos amigos brasilienses e aqueles que admiram Brasília, houve o sonho de São João Bosco, o chamado Dom Bosco, que é um dos padroeiros de Brasília. Ele sonhou, e eu trouxe inclusive o pedaço literal, que é um sonho longo, o pedaço literal em que ele cita que mais ou menos nessa posição em que estamos haveria um local muito especial. Vejam só. Entre o grau 15 e 20 havia uma enseada bastante extensa que partia do ponto onde se formava um lago. Isso era o seu sonho. Disse então uma voz repetidamente: quando se vierem cavar as minas escondidas em meio a estes montes, aparecerá aqui a terra prometida, que jorra leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Esse sonho foi em 1883, de um padre italiano. Nesse grau 15 e 20 é exatamente onde estamos nós, entre o grau 15 e 20. Ou seja, esse sonho também foi tido como premonitório e inspirador de uma boa região para se construir a cidade. Bom, 1891 vem a famosa Missão Cruz. Luiz Cruz era um belga astrônomo e geodesista. Ele vem com uma equipe. Ele é mandado para poder demarcar um quadrilátero, que era a região mais propícia para a construção da futura capital. E ele traz um monte de especialistas em várias áreas, botânicos, até médicos, para ver o quanto esse local era salubre para a saúde, enfim. Era, isso é uma redundância, né? O quanto era salubre, o quanto era saudável. Então, Luiz Cruz demarca mais ou menos esse lugar e faz aquilo que é chamado de Quadrilátero Cruz, em 1891. Uma expedição que vem e faz um estudo do local. Esse documento ainda existe disponível. Em 7 de setembro de 1922, o centenário da independência, foi comemorado pelo presidente Epitácio Pessoa, colocando a pedra fundamental. Só que não propriamente no local onde estamos aqui, mas no lugar era 9 quilômetros de Planaltina, onde foi delimitada e colocada a tal da pedra fundamental, no Morro do Centenário. Parece que esse local ainda existe demarcado lá. Foi o primeiro ponto que se sonhava edificar Brasília. Porém, um pouco mais adiante, em 1954, o presidente Café Filho manda uma comissão de localização da nova capital e marca esse nosso espaço para o Distrito Federal e para Brasília, o plano piloto. 1955, eleições para a presidência. Um dos candidatos era Juscelino Kubitschek de Oliveira. Num dos seus comícios, em Jataí, em 1955, alguém perguntou a ele: e a capital? Se o senhor for presidente, vai construí-la ou não vai? E parece que ele, parece que ele já tinha isso nas suas intenções e realmente na sua presidência, que começa logo no ano seguinte, é uma das primeiras medidas que toma. Começa a se movimentar para a construção da capital. Então, em 1956, é feito o edital do concurso do plano piloto, que vence o desenho de Lúcio Costa, um desenho feito à mão, com aquela ideia que a princípio não era para ser um avião, sabiam? Era para ser uma cruz, mas a própria estrutura, o relevo do local, encurvou uma dessas dimensões e formou o nosso avião. Provavelmente era para ser. Eu acho muito belo um avião, né? Muito sugestivo, significa que os filhos dessa terra têm vocação para elevar altos voos. Bom, depois vem Oscar Niemeyer e Joaquim Cardoso, que era o engenheiro que trabalhava com cálculo estrutural, que desenha os principais monumentos da cidade. Muito nosso eixo monumental, né, é onde existem todos esses monumentos importantes. Em alguns locais deslocados também, mas a maioria ao longo do eixo monumental, que foram os que caracterizaram e viraram o primeiro cartão postal de Brasília. 21 de abril de 1960. Fecham-se as portas do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e é inaugurada Brasília. E começa, então, a história da nossa tão querida cidade. 21 de abril. Sim, tem a ver com a morte de Tiradentes, a Inconfidência, a ideia de transferir a capital para São João del Rei tem a ver com isso, mas tem a ver com outra coisa que talvez vocês não saibam. 21 de abril de 753 a.C., a fundação, a suposta data da fundação de Roma. E essa data deu toda uma dimensão, assim, dá para a gente imaginar a dimensão histórica que se esperava para essa cidade, os sonhos grandiosos de quem se empenhou na sua construção. Uma dimensão de algo que viria para fazer diferença e que já nascia muito diferente de uma cidade convencional, planejada e planejada com muita ousadia. Seguindo na nossa história, vocês sabem que hoje, das cidades criadas ao longo do século XX, é a maior do mundo. Ou seja, uma cidade planejada e criada no século XX, dentre todas elas do mundo, Brasília é a maior. A expectativa é que ela tivesse 500 mil habitantes no ano 2000. No ano 2000, ela superava 2 milhões. E hoje, até as últimas pesquisas que alcancei, ela tem 2.974.703 habitantes. Ou seja, estamos nas portas dos 3 milhões de habitantes. Muito mais do que se imaginava até então. Isso é maravilhoso por um lado e complicado por outro, né? E muitas adaptações têm sido feitas para que a gente comporte bem toda essa população. Yuri Gagarin, sim, o cosmonauta que dá a volta no espaço, ele vem a Brasília em 1961. Se diz que quando ele conhece Brasília, ele teria dito: eu me sinto como se eu estivesse desembarcando num planeta diferente. Realmente o impacto de Brasília, para quem conhece uma cidade convencional, para nós, o pessoal da minha geração que não nasceu aqui, que é filho adotivo, todo mundo teve um pouco esse impacto. Mas como assim? Como assim? Onde é que está a cidade do jeito que eu conheço? A cidade nos moldes que eu conheço. É um impacto. A princípio, às vezes, nos assusta, mas depois de algum tempo nos apaixona. Essa foi a minha história também. Lúcio Costa dizia que o céu era o mar de Brasília. É o mar de Brasília. Isso eu me lembro, foi uma das coisas que mais me impressionou. A enormidade desse sol, desse céu, nos cobrindo como uma grande cúpula, sem ser atrapalhado por nenhuma ondulação. Enorme, enorme. Um céu que dá vontade da gente levantar voo e ir na direção dele. E não foi só Lúcio Costa, mas muitas frases foram colocadas em relação a Brasília, muitas músicas foram feitas, muitas frases contra, mas muitos apaixonados fizeram belas frases. Então você vai ver Djavan, na sua música Linha do Equador, lembram? Céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto dela assim. Vinícius de Moraes, Oswaldo Montenegro, Alceu Valença, te amo, Brasília, lembram? Muita gente falou dessa cidade. Eu trouxe para vocês algo que talvez não conheçam. Existe uma poetisa portuguesa, gosto muito de poesia, todo mundo sabe disso, até me arrisco a escrever algumas bem amadorísticas de vez em quando, Sofia de Melo Brainer Andressen, uma grande poetisa portuguesa. Esteve aqui com o esposo em 1962 e fez ela também um poema para Brasília. Querem conhecer? Brasília, desenhada por Lúcio Costa, Niemeyer e Pitágoras. Lógica e lírica, grega e brasileira, ecumênica. Propondo aos homens de todas as raças a essência universal de formas justas. Brasília, despojada e lunar, como a alma de um poeta muito jovem. Nítida como Babilônia, esguia como um fuste de palmeira sobre a lisa página do Planalto. A arquitetura escreveu sua própria paisagem. O Brasil emergiu do barroco e encontrou um desafio para a criatividade e um desafio também para a espiritualidade, uma vez que ela abraça todas as visões do mundo e as unifica. Outra coisa que eu achava interessante e adorava no meu tempo de criança, deitar no chão esses gramados de Brasília, e olhar o céu que começava na minha cabeça e terminava nos meus pés. É amplo, é enorme. Brasília dá uma sensação de liberdade tão grande que por muito que a gente goste de todos os lugares por onde a gente passa, eu particularmente gosto de todos, sou bem andarilha, Mas é difícil a gente aceitar aquelas ruas tão estreitinhas e aqueles pedacinhos de nada de céu que a gente vê entre um espigão e outro, entre uma montanha e outra. Eu olhava e dizia, nunca mais céu em caquinhos. Agora eu tenho o céu inteiro, todo para mim. Tem espaço, tem um monte de espaço. E parece que a gente interioriza esse espaço e fica atrevido, fica ousado. Procura chegar o mais próximo dele que a gente pode conseguir. É um convite para a elevação, em todos os níveis. Eu espero que todos nós tenhamos ouvido e sentido esse convite em Brasília. Muito propensa à reflexão, já que ela dá essa liberdade fora, ela acaba abrindo esses espaços dentro de nós também. E acaba dando uma liberdade, pela ousadia dela, ela nos torna também ousados. Me recordo a entrada da cidade. Quatro pessoas, quatro cariocas da Gema, com um carro, com um bagageiro cheio de coisas, passando por aquele umbral daquele monumento Solários. E o meu pai olhando para aquilo e dizendo, gente, que pessoas estranhas que tem nessa cidade. Acho que ele imaginou que aquilo era um estereótipo do brasiliense. E depois fomos entrando e fomos nos assustando e ao mesmo tempo nos encantando com tudo que foi surgindo. Primeiro o choque, depois o estranhamento e depois a paixão, que nunca mais nos deixa. Quem se permite amar sempre ama a Brasília. Bom, e que mais? Eu fui jovem na década de 80 em Brasília, meus caros. Pense que coisa incrível. Eu fui jovem na década de 80 em Brasília. Esse meu amigo, Adriano Siri, ele falava, nossa, isso é um privilégio. E eu dizia, realmente, foi uma época incrível. Porque parece que esse convite à ousadia foi aceito com toda a força. Começou a gerar ali uma geração que já se sentia da terra. Embora muitos ainda não fossem nascidos ali, a maioria não fosse. Ah, então você andava pela cidade, você via os grupos de rock da época nascendo, de um lado a Legião Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, os jovens se reunindo, era no Casebre, era no Chaplin, era no Cine Carim, era no, na Pizzaria Dom Bosco, era na Discoteca Zoom, tudo aquilo fervilhando. Nos bares da cidade você via Rosa Passos cantando Bossa Nova. Tudo brilhava, era tanto talento, era tanto potencial, que a gente sabia que ali ia surgir alguma coisa que ia explodir para os quatro cantos do mundo, como realmente aconteceu. Uma força como se fosse a identidade de Brasília florescendo, chegando a ser perceptível, a flor da pele. Uma experiência muito bonita que me marca e marcou profundamente a minha identidade. Então, o pôr do sol, das coisas mais lindas do mundo. O nascer do sol, mais ainda. O hábito de acordar mais cedo para ver o nascer do sol, porque Brasília dá um espetáculo que não tem em nenhum outro lugar. É sagrado. E aquele céu parece um grande arco. E de uma hora para outra começa a aparecer arcos para tudo quanto é lugar, na cidade, na ponte. Arco daquela solenidade que parece que você está passando por baixo dele, está se dirigindo para algo cerimonial. Ou seja, ela é ao mesmo tempo desafiadora, mas ampla, solene. Né? Parece que sacraliza as coisas, dá um tom que está fora da banalidade. Brasília não é banal, ela é única, não tem nada de banalidade. Ar seco, inflamável, então essa ideia que tanto em tantas tradições se diz que as almas úmidas são aquelas muito ligadas à água, que é a materialidade, e as almas secas são aquelas que são muito inflamáveis. E eu sempre lembrava disso e dizia, bom, se tem um lugar para a gente ser inflamável, deve ser esse. Porque ela vai tirando de nós essa umidade que dizia na tradição indiana, disse que Vishvakarma um dia quis produzir o fogo, o deus Agni, e ele saiu catando os galhos mais secos que havia, ou seja, aqueles que não estavam mais impregnados de água, a horizontalidade da água representa a matéria, aqueles que eram sujeitos na sua fricção a encarnar o fogo, que é sempre vertical e transmutador. E assim nasce o deus Agni, tão sagrado na tradição indiana, nos Vedas. Tudo isso, à medida que fui estudando filosofia, fui conhecendo, tudo isso fazia todo sentido para mim. E me sentia cada vez mais cidadã de Brasília, como me sinto. A gente costumava dizer no Rio, carioca da gema. Eu me sinto brasiliense da gema. Desculpem os cariocas, vocês são maravilhosos, mas eu me considero uma brasiliense da gema. O que mais? Árvores do Cerrado. Que coisa mais louca ver aquelas árvores que quando perdiam todas as suas folhas. Mais uma vez, estudando filosofia, eu fui saber sobre os mudras, aquelas coisas lindas da Índia, aqueles movimentos. As árvores parecem isso. Elas parecem mãos cumprimentando o céu de forma sagrada. Elas são tremendamente expressivas. Eu olhava para aquela árvore com a mania que eu tenho de prestar atenção em tudo quanto é coisa. Olhava para aquelas árvores e parecia que cada uma delas estava querendo dar um recado diferente para o céu. As nossas árvores do cerrado são as únicas que eu conheço no mundo que fazem mudras. Elas se dirigem ao céu. Assim como o desenho da cidade. Como eu dizia ao início, é um geoglifo aberto. É como se a gente quisesse contar para o céu que nós temos asas e, portanto, mais cedo ou mais tarde vamos chegar lá. Os IPs. Isso era outra coisa que me admirava muito. Como assim, meu caro? A gente está em pleno inverno e essas árvores enlouquecem de beleza. Você sabe o que é enlouquecer de beleza? Quando toda a natureza está restrita, está seca, elas, puf, despertam, embelezam tudo, fica aquela coisa maravilhosa. Um monte de coisas eu fui aprendendo e interiorizei muito essa ideia que deve ser uma das coisas mais meritórias da natureza. Exatamente florescer quando tudo está seco. Quando a natureza à nossa volta está seca, inclusive a natureza humana, e ainda assim florescer. A filosofia me ensinou a tentar imitar IPs. Isso ficou também profundamente gravado em mim. Tive duas filhas aqui, as duas brasilienses, duas moças, e hoje eu vejo nelas, ali existe uma identidade. Por muito que elas vão para todos os lugares do mundo, ali existe uma identidade marcada. Elas são filhas da terra, elas têm esse perfil seco, vertical, profundo, distante, mas ao mesmo tempo empático, forte, eclético, ecumênico, que tem o brasiliense. Brasília já marcou, já carimbou a sua natureza nos seus filhos, os adotivos e os legítimos. E é uma natureza muito bonita. O que mais vocês sabem que faz parte da história? Eu sei que vocês sabem contar muitas coisas, como eu, como Adriano Siri e muitos outros, devem ter mil histórias bonitas dessa época, mas eu tenho uma história que talvez você não conheça. Em 1988, há 32 anos, chegou aqui uma parte importante da história. Chegou a Nova Acrópole, uma escolinha pequenininha, umas salas. Eu entrei um ano depois, em 1989, ainda peguei esse iniciozinho. Vocês não sabem, uma sala onde as cadeiras eram construídas por nós, pelos rapazes que sabiam mexer com marcenaria. Nós começamos a difundir a ideia da filosofia, sabe como? Uma caixa de madeira construída pelo nosso diretor, onde a gente fazia, passava os cartazes em silkscreen, aí enchia a escola desses cordões de pendurar roupa e pendurava os cartazes lá. No dia seguinte, antes que os alunos chegassem, recolhia os cartazes. Aí tinha os pirulitos que ficavam perto dos pontos de ônibus. Tinha que sair à noite colocando naqueles pirulitos. E fazer uns folhetinhos também muito simplesinhos e sair distribuindo por aí. Depois voltarmos todos, éramos muito poucos, limpar a escola, trocar de roupa e ir para a sala para nós mesmos darmos aula, como voluntários. E bolar todas as atividades que vocês possam imaginar. Aqui nós fizemos palestras todas as semanas, aulas todos os dias, fizemos festa folclórica, festa junina, congressos, exposições, seminários, peças teatrais, peças musicais, tudo o que a gente tinha e que não tinha e que se virou para ter, para poder oferecer. Nessa cidade, a partir desse núcleo de Brasília, essa escola tão pequenininha, um dia nós conseguimos um terreno e construímos com as nossas mãos uma escola maior. E quando você entra lá, quando eu entro lá, eu lembro exatamente no que foi que eu trabalhei, em construção civil, com dois ou três pedreiros orientando e todo o grupo de alunos construindo esse sistema de mutirão. Desse esforço nosso, onde a gente sabe, eu sei que a cerâmica mais tortinha que tem, fui eu que assentei. Desse esforço nosso, nasceram 32 escolas no Brasil. Essas 32 escolas, Nova Acrópole para o Brasil afora, são filhas de Brasília. Tem o sangue de Brasília, tem o DNA de Brasília. Partiram daqui, desse coração, da nossa sede. Foi um esforço muito grande, e nós sonhávamos em espalhar sementes. e fizemos no máximo das nossas possibilidades. Usamos e abusamos desse espaço que o céu de Brasília nos dava, dessa liberdade, dessa amplitude. Fizemos o nosso melhor. Hoje temos 32 anos em Brasília. Estamos para todos os cantos. E nós, os pioneiros, nos orgulhamos muito dessa história. Nós somos parte da história de Brasília. Parabéns, Brasília. E parabéns a todos aqueles que também cultivaram os seus sonhos aqui. E hoje os veem tão bonitos quanto os ipês, florescendo em todas as épocas do ano. Eu sempre fui uma andarilha. Andei para todos os cantos desse país. Sempre muito andarilha. Mas quando se fala de casa, a casa é sempre aqui. O lar é sempre Brasília. Muito obrigada, Brasília, por tudo. Eu me orgulho de você. E a minha vida inteira tem sido um esforço para crescer, para acrescentar valor e fazer que você, Brasília, também se orgulhe de mim como filha. Muito obrigada por tudo.